Norma Urbana Culta, Bobina número 137, Inquérito número 360, Diálogo entre dois informantes. Temas 17, Tempo cronológico, e 13, Profissões e ofícios. Números dos informantes 472 e 473. Sexo feminino 36 anos, sexo feminino 37 anos. Documentadoras Alzira Sena e Rosinda. Data 23 de agosto de 1976. Duração do inquérito 65 minutos. Pista 2 de 15 a 823 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais. Inicie o diálogo, informante 473.
Uma de 9 e outra de 6. A senhora procurou dar espaço de tempo entre um e outro? Aconteceram ou foi programado?
Isso, por favor.
A programação havia sido planejada, mas não deu certo.
Filhos da pílula, não.
Não.
Nem da tabela.
Não, justamente porque a tabela não deu certo é que vieram ao acaso. E nós havíamos programado 9 ou 10 filhos.
Gente,
não é? Então,
a sua família é grande?
Nós somos 6 filhos. E meu marido eram 12, agora são 11. Quer dizer que somos de famílias grandes e, então, acho que, dado esse fator, nos acostumamos a muita gente.
E daí entusiasmo para 9 filhos.
Exatamente, 9 ou 10. Mas depois, diante das dificuldades de conseguir quem ajudasse, nós paramos no 6º filho. Não é? E estamos muito contentes
e dá muito trabalho, tem esses problemas de juventude, esses negócios.
Não, por enquanto não, idade, porque né? Estão entrando, as mais velhas estão entrando agora na adolescência, mas são muito acomodadas, ainda não começaram assim, aquela fase chamada de mais difícil, de crítica, né? Uhum. Ainda não, felizmente não começaram. Uhum. E agora, eu acho que eu espero não ter problema com elas, porque nós mantemos assim um diálogo bem aberto, sabe, com as crianças. Então, esperamos que não haja maiores problemas com o avançar dos anos. Enfim, o futuro pertence a Deus e não a nós.
Realmente, deve ser uma delícia, uma família bem grande, com bastante gente. Eu sou filha única, tenho um irmão de 13 anos. Mas gostaria demais de ter tido mais irmãos, porque quando com meu irmão eu já tinha curso universitário, já tinha saído da faculdade, então não tem quase que vantagem nenhuma, né? Eu queria então uma família grande. Tínhamos pensado numa família maior, mas depois do segundo, já está todo mundo tão desesperado que não. Estamos pensando seriamente em parar. Depois disso, ainda tinha tido problemas de saúde, problemas de tireoide, não sei o quê, então o médico está aconselhando a não ter mais. Então nós estamos pensando. Estamos pensando, não, oficialmente não está encerrado. Mas de fato está, porque o endocrinologista proibiu terminantemente que eu tenha mais filhos. Inclusive, se eu tiver, ele diz que vai ser necessário um aborto. Então estamos naquele negócio, como fazer, se faz operação, se o marido faz, mas ele acha que de jeito nenhum.
Precisa convencer.
Precisa realmente estar convencido disso. E ele é uma coisa que não vai ser fácil convencer, então desistimos. Eu, pelo menos, desisti, não se toca mais no assunto. Mas realmente, então, está pensado, mas gostaria demais de mais filhos. Embora eu fique quase viúva. Porque é muito, a gente vive de motorista o dia inteiro, mas o dia inteiro. Uma corrida bárbara. Ele leva na escola de negócios, vai buscar, os dois estão na escola de manhã porque eu trabalho de manhã. Então eu os levo para a escola e vou trabalhar. Depois saio na hora de buscá-los. Aí depois tem natação segunda, quarta e sexta. Os dois, das duas às três. Tem que sair ao meio-dia da escola, então tem que vir correndo. Almoçar de pressa para dar tempo de digestão para poder entrar na escola às 2 horas. Depois, terça e quinta, a menina faz fonoaudiologia, porque ela está com 3 anos e pouco e ainda não fala. Fala muito pouco. Então ela faz reeducação, não, seria exercícios com a fonoaudióloga para ver se começa a falar mais rapidamente. E agora o menino que ajudou.
Ele é menor.
Ele é menor, tem 5 anos. E além da natação, ele que ajudou também agora. Eu não tenho nenhuma tarde para mim, porque a gente acumula, quem trabalha fora acumula as coisas da casa e o trabalho feito fora. Né?
Sim.
Então, toda a responsabilidade, não só de administração da casa, como de compras,
tudo,
de tudo, de todas as medidas a serem tomadas, é por conta da mãe. Quer dizer que, então, acaba sendo uma loucura. Agora eu falo depressa, é tudo correndo. Não é mais aquela pessoa assim, eu admirava aquelas pessoas calmas, tranquilas, que dificilmente perdem a calma, perdem o controle. Falam pausadamente, que não tem aquele rosto suado, assim. E agora não, eu tô sempre correndo, sempre falando tudo depressa, porque não dá tempo.
Se a gente for parar, essa atitude sua.
É, exatamente. Se a gente for parar para fazer as coisas calmamente, não dá. Por isso mesmo não dá. Isso. Então a gente corre depressa, entra no carro, troca de roupa correndo, faz isso, eu não quero entrar. É. Na minha casa de manhã é uma loucura.
Na minha casa também, porque saem 5 comigo de manhã, às 7 horas, para irem para a escola.
Uhum.
3 vão para o colégio e 2 vão para um cursinho de matemática. E o menor, então esses 5 saem e vão para Pinheiros.
Uhum.
Quando não é dia do meu marido ir para a faculdade, eu fico por Pinheiros e volto para casa. Agora, em 2 dias da semana, eu levo a faculdade também, não é? E depois volto para casa. Mas chego, já apronto o outro para ir para a escola, o menorzinho, e fico naquelas lides domésticas e uma coisa e outra. E agora à tarde vão 2 para a escola, mas os que ficam em casa têm atividades extras. Então é um corre-corre realmente. Não é? Agora eu assumi também uma secretaria de APM, lá do Colégio das Crianças, então eu tenho muita tarefa também fora de casa, não é? Manter contato com entidades aqui do bairro, com os pais de alunos e tudo mais, quer dizer que dá trabalho, então é um corre-corre durante a semana toda. Né?
E ainda agora estão todos maiores, quer dizer, cada um já fica mais ou menos responsável por si,
certo.
Pelo menos por si fisicamente, né?
Isso, já
se cuidam. Trocar de roupa, todo esse negócio, já é alguma coisa que eles fazem.
Ajuda demais,
né? Ajudam bem.
Agora, tem sempre, numa família grande, há sempre um com tarefa de supervisor. Por instinto, não é por obrigação. Então, a minha de 11 anos, ela supervisiona o trabalho dos 5. Então, ela vê se as gavetas estão em ordem, se o material escolar já foi arrumado para o dia seguinte, se nenhum fez arte mais no banheiro, porque às vezes estão tomando banho e ficam jogando água pela janela. Quer dizer, essa é supervisora nata, toma conta precocemente, não das atividades dos irmãos. E é uma
sai
pena.
Uma briga, não sai não?
É, de vez em quando sai. Mas ela tem um temperamento assim muito ordeiro, então ela olha pelos irmãos.
Ela é pontual?
Muito pontual.
Ela cuida disso?
Cuida. E cuida de si. É muito exigente comigo e com meu marido, essa menina. Sabe, ela não admite uma falha nossa, no ponto de vista dela, do que seja a perfeição, o normal e tudo mais, não é? Então, ela está bem ordenada, mas ela não tem maturidade, não é ainda, claro, tem 11 anos só, para não julgar. Mas se sente a própria juiz, sabe? Porque é uma tarefa assim, muito séria, de encaminhá-la para o caminho certo, porque ela está assumindo tarefas assim muito precocemente, não é? E possivelmente passe essa fase.
Não se incumbe de colocar no lugar dela?
Bom, com os tapas, às vezes ela se coloca, mas com palavras ela não se coloca, porque ela aumenta a voz com os irmãos, não é? Então, quando sai aquela folia, assim, de um correr atrás dela, então ela se cala um pouco, mas não
logo
se dobra. Se cala, mas não se dobra, sabe?
É.
Ela não se dá por vencida, não.
Porque normalmente quando tem muitos e um começa a tomar atitudes mais ou menos autoritárias, os outros não se encarregam de fazer.
De colocá-la no lugar.
Exatamente,
né?
No seu lugar, para não perturbar. Eu vejo pelos meus, um só sabe falar do outro quando é para falar coisa errada, para apontar defeito.
Mas quando são amigos?
Não, quando são amigos escondem tudo.
É.
É, inclusive, se alguma coisa quebrada, por exemplo, eu chego, foi um dos dois. Ou aquele que foi, diz que foi ele que fez, fez aquilo, ou então é o pai ou a mãe, aquele que não estiver presente. Se a mãe perguntando, diz que quem quebrou foi o pai. Se é o pai perguntando, diz que quem quebrou foi a mãe.
É sempre uma transferência de responsabilidade.
Mas um não acusa o outro, de jeito nenhum. Agora, mas na maioria das vezes, eles dizem, foi ele, se acusa.
Ah,
quem foi se acusando, quando ele, a arte é muito grande, ou eles estão brincando, então acusam o pai ou a mãe, que ele não tiver presente, foi aquele que fez.
É. Seus filhos estão com que idade, Luísa?
Com 3 e 5 anos.
Eles têm noção de horas, noção de
horário? Tem noção de horário, porque eles, em casa, tudo em função de horário.
Uhum.
Na verdade, então eles são obrigados, não sei exatamente se eles têm noção de tempo. Mas eles têm noção de horário, que tudo tem hora. Eles têm noção de atrasados ou não atrasados.
E se a mãe buzina mais bravamente, então é porque está atrasada.
Não, é porque sem querer eu vou optando mais. Porque tem que levantar, tem que vestir os dois.
São pequeninos.
E tem,
né,
que me vestir, porque ambos são pequenos. Então eles não aceitam muito a página. Aliás, não é página, é página arrumadeira. Mas dizer, não é só em função deles. Mas de manhã, a única função dela é me ajudar com eles. Mas eles não aceitam. O menino porque quer fazer tudo sozinho, no que eu procuro deixar. E a menina porque quer que seja a mãe mesmo que faça. Né? Então sou eu que tenho que fazer, etc, etc. Depois o café em casa com a família morava. Muito complicado, quer dizer que então até eles comerem todas as coisas que fazem parte do café, eles demoram, um briga com o outro. A divisão tem que ser absolutamente exata. Porque se um tiver mais que o outro, sai um monte de briga. Na realidade, não acabam tomando tudo, não, comendo tudo que tem.
Isso.
Mas precisa ter igual. Se a divisão precisa ser igual. Pode sobrar tudo, mas a divisão tem que
Quanto
ser igual.
Quanto tempo demora essa refeição?
Ah, essa refeição, que normalmente leva meia hora, mais ou menos. Porque eles comem bastante coisa, realmente. Então, é demorado. Depois, ainda tem que escovar dente para sair. Tem que cada um pegar sua lancheira. O menino pega a pasta, porque ele já tem lição de casa. Quer dizer, é uma corrida, assim, bárbara. E diariamente, quase que diariamente, eles chegam atrasados. No mês eles tiveram 15 atrasos.
Então,
realmente.
A percentagem está bem alta.
Tá, não, tá, tá muito alta. Então eu procuro levantar mais cedo. O menino detesta a escola. Então, ele acorda e pergunta do quarto dele se tem aula. Se tem aula, ele diz, droga, tô com sono, quero dormir, eu tenho dor disso, dor daquilo. Agora, diz que não tem aula, ele pergunta e a resposta é negativa, aí ele diz, irmã, levanta que hoje não tem aula, podemos brincar. Aí levanta. É, tudo sem problema. Isso com 5 anos, eu calculo que me espera mais tarde. Porque assim, espera que me fique. Então, a alternativa que a gente dá para ele é, se não quiser ir à escola, então vai trabalhar. Mas trabalhar o dia inteiro, é como pai.
Tá, 5 anos e já colocado assim nessa alternativa.
Porque,
né?
Você pensou, o que eu vou dizer para ele? Se não for, eu não sei, realmente eu fico indecisa. Porque eu acho muito cedo para impor, mas também cedo aprender. Aqui dizendo que não quer ir, não vai, eu estou criando um precedente muito sério.
Agora, talvez ele goste de ficar na cama até mais tarde. Não seria conveniente mudá-lo de período escolar?
Mas por que os dias que não tem aula ele acorda cedo? E sempre
é
foi
mesmo,
assim.
Né?
É.
Malandragem dele.
E outra coisa, eles estão na escola de manhã provocados por alguma coisa, porque como eu trabalho de manhã...
Certo, você teve que adaptar o horário deles.
É. Aliás, ele já ia à escola de manhã, porque eu comecei a trabalhar 2 anos só, antes eu não trabalhava. E quer dizer que então, ele já ia à escola de manhã, porque eles dormem 7h30 e acordam 6h30. É o horário normal.
Horário suficiente, né, de repouso.
Assim, 7h30 para 6h30 da manhã, é o horário normal que eles acordam. Inclusive em férias, a gente está viajando, todo mundo querendo dormir mais tarde, 6h30, 15 para 7, está todo mundo acordado. Eles acordam cedo mesmo. E agora ele realmente não gosta muito. E cria um impasse pra gente, porque eu pus em uma escola e ele não gostou daquela. Aí eu achei que realmente a escola não preenchia tudo que eu gostaria. Preenchesse, então tirei. Aí procurei bastante, foi escolhida que eles estão, como sendo, na opinião de muita gente, uma das melhores, etc, etc. Tudo que tinha, peguei todos os requisitos, fiz uma... estudei bem, fiz um estudo certinho para ver qual era o melhor e foi determinado. Foi visto que aquela era melhor. Então foi posto, quer dizer, não foi uma escolha
sem
base. Foi bem pensada, bem escolhida. E realmente, a menina gosta muito. E eu pensei que ela fosse ter problemas porque ela não fala muito. Ela fala muito pouco. Ela fala um vocabulário dela composto por umas 40 palavras, mais ou menos. E ela não faz frase. Então eu pensei que ela fosse ter dificuldades na escola. Por causa disso, mas não, não tem, gosta muito.
Ela se sente bem.
Ela se sente bem, se sente parte. E não fala. Devia ter dificuldade, mas não tem não. Gosta realmente. Então, obrigada, não tem nada.
Ainda não deu para.
Não deu nada. Você chegou a trabalhar e depois deixar de trabalhar por causa disso? De...
Eu trabalhei só no início de casada e quando as gêmeas nasceram, eu me afastei do serviço. Eu trabalhava no Serviço Social do Estado, fazendo parte da campanha de repressão à lei de câncer no governo Carvalho Pinto, mas trabalhava no albergue noturno. Como assistente social, sabe? Embora não tivesse curso, mas fazia o atendimento do pessoal, encaminhava e depois então eu tive que deixar. Fui obrigada a deixar, dada dificuldades em casa.
Seria possível,
não,
né?
Jeito nenhum. E quando eles são pequenos, mais dificuldade a gente tem com o pessoal para servir, né?
Certo.
Agora já é mais fácil. Mas
sim,
quando pequeninos. Pois é.
É, cria menos problema.
Você entrou nesse último concurso para procuradora?
Nesse último concurso.
Há 2 anos.
Em 1969.
E foi chamada?
E foi chamada há 2 anos e pouco. 2 anos e meio, mais ou menos.
Agora vai haver outro concurso.
Nós estamos
não há
data. Não há
data.
Prevista. Nós estamos esperando que haja com a maior brevidade possível.
Vocês precisam de pessoal, né?
Com muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Está vendo toda essa campanha de arrecadação de prêmios? Então está sendo.
Acarreta mais trabalho para vocês.
Mas muitíssimo mais. Para a gente trabalha. Eu só fico esse período da manhã. Mas eu trago muito processo para casa e faço em casa. Porque para eu voltar lá à tarde, tinha muito problema com as crianças. Eu ficar o tempo todo fora de casa, tempo integral fora de casa, realmente dá muito problema com eles. Então eu trabalho o horário que eles estão na escola. E o resto eu trago para casa, ainda que tenha essa facilidade de eu poder trazer para casa, porque aí eu fico trabalhando em casa, mas tomando conta toda hora, preciso interromper no meio de um negócio para levar o banheiro, para dar uma comida para outro, as coisas de casa que a gente tem que atender normalmente com crianças, brigas que a gente tem que repartir, tem que apartar, isso toda hora, mas aí eu estou em casa, estou só supervisionando o que o pessoal está fazendo, né? Então fica mais fácil. E o que não dá para fazer durante o dia, passa a noite. Mas realmente nós estamos precisando de bastante gente. Está precisando de mais gente.
Mas vai ser logo.
E dizem que vai ser logo. Quando a gente está esperando, não sai nada.
É, da prefeitura e para procurador do Estado.
Sim.
É. Meu marido supõe que no primeiro semestre do ano que vem
já
seja
sabe.
Marcado.
Ah, é? Porque disseram, não sei se é mesmo, que enquanto existe um projeto nosso, provavelmente eu deve ter falado para você.
Enquanto houver concursados,
não,
por serem chamados?
Não for resolvido esse projeto, não, um projeto que tem, sabe, para os procuradores, uma lei nossa, uma regulamentação nossa.
Sim.
Isso significa um aumento de vencimentos. E dentro do aumento de vencimentos, haveria uma promoção de todo o pessoal que está agora.
Certo.
O pessoal que está agora começa com 20A, 20B e assim vai.
Certo.
Então, todos esses, a partir de 20A e 20B, que é o nível atualmente mais baixo, tá? São os soldados rasos, como a gente conta, eles passariam para nível 2.
Certo.
E aí, abriria mais vagas.
Certo.
Então, nessa altura, se formaria mais ou menos umas 100 vagas, que seria o concurso para as 100 vagas, que entraria o pessoal novo como nível 1.
Certo. Então, enquanto não
for
estruturado esse projeto...
Não há possibilidade, não pode ser feito concurso porque não tem vagas.
Certo.
Do pessoal que está sendo promovido, e por semestre, que seria a promoção normal de qualquer funcionário, não há 20 vagas ainda. Então, não pode ser feito um concurso,
para
porque significa um concurso bem grande, por preenchimento de 20 vagas. Então, enquanto não houver esse projeto resolvido, para o pessoal ter essa promoção para poder... Se aberto mais vaga, não haverá concurso. Enquanto não houver concurso, continua trabalhando. Disseram que vai ser estabelecido o caos. Depois de estabelecido o caos, aí vai ser automaticamente, necessário uma atitude mais rápida, pelo menos.
Certo.
Porque daqui a pouco o pessoal vai começar a perder prazo, porque chega um ponto
que o acúmulo é tão grande
que não dá tempo da gente, é humanamente impossível fazer tanto processo ao mesmo tempo.
Qual é o prazo, Luísa, que eles dão para os concursados assumir? Existe alguma lei?
Tem. O concurso é válido por 2 anos, mas no nosso concurso, felizmente, para o meu caso, houve uma série de irregularidades na apresentação da lista de classificação. Irregularidade foi engano. No fazer, na confecção da lista de aprovados, começaram a haver alguns enganos. Então, o pessoal entrava com mandado de segurança, dizendo que foi contado pontos errados, enganos simples, comuns, né? Aritméticas, às vezes, somar o número de pontos. Então, eles entravam com mandado de segurança anulando aquela lista de classificação e então havia publicação de outras. E assim foi indo. De acordo com o edital, a validade é 2 anos da publicação dos resultados, da lista de aprovados. Então, com esse recurso de mandado de segurança, não foi provavelmente o recurso, foram coisas que realmente aconteceram.
Certo.
Mas então foi se prorrogando a validade do concurso.
Daí você só ter sido chamada na questão de 2 anos e meio.
É, de 2 anos e meio. Mas assim mesmo eu fui uma das últimas a ser chamada. Agora,
então, né? Duração bem grande.
Bem grande. Agora existe, o concurso já caducou, não tem mais validade, mas ainda tem um número de acho que umas 30 pessoas, mais ou menos, que entraram com novo mandato de segurança. Não sei exatamente alegando o quê, mas entraram. Quer dizer que então estão aguardando também o resultado disso. Mas parece que não vai dar nada, porque já
expirou o prazo.
Já expirou o prazo. Mas está vendo ainda, eles têm uma esperança.
Certo. E quem não arrisca não petisca, não é?
Exatamente. Né? Então vamos tentar, vamos ver se consegue.
Isso.
Agora, é uma carreira muito boa, principalmente para mulher. Para homem já começa a ficar um pouco mais difícil, principalmente para os que têm dedicação exclusiva.
Exatamente.
Porque o ganho é pouco e tem que manter um certo status e há realmente dificuldade.
Sim.
Então, a não ser que saia da dedicação, continue advogando por fora.
Certo.
Né?
Quem falou em carreira outra mulher, né? Que tipo de carreira, fora essa, seria, digamos, corrente?
Olha, especificamente o tipo de carreira, eu acho que isso seria qualquer uma, quer dizer, o lado de ciências mais o lado humano, ou de ciências exatas, como chamavam assim, no meu tempo,
é.
Né? Eu acho que isso independeria, varia de acordo com o dom de cada pessoa, com o interesse de cada pessoa, né? Mas eu acho um problema para a mulher, dona de casa, a mulher mãe, a mulher esposa, é o problema de horários, de adaptar a carreira com
a casa,
com a casa, com a administração da casa, principalmente com o fato de ser mãe, porque aí a coisa complica muito. Então tem carreiras que seriam brilhantíssimas para a mulher, que seriam lindas, mas aí de um dos lados teria que sofrer. Quer dizer, ou a mulher se dedica inteiramente à carreira e aí com prejuízo dela como mãe, como dona de casa, ou então ela se dedica exclusivamente à dona de casa, a ser mãe, e aí com prejuízo da carreira. Então, eu acho uma carreira boa para a mulher nessas condições, a carreira que a gente pode resolver todos os problemas sem prejudicar nenhuma parte. Não é?
Sabe.
Aí dá prejuízo da mulher, porque aí a gente se desgasta mais, né? Porque
tem... E há uma certa aversão à entrada de muita mulher na carreira de procuradora do Estado, porque as mulheres se acomodam com o salário baixo que se percebe.
Certo.
Então, nas assembleias que são convocadas, os rapazes berram e berram, porque na sua maioria são pais de família. Então berram e votam e falam e acontecem, e as mulheres são um voto assim meio neutro, elas são meio ausentes na hora de lutar pelos vencimentos.
Né?
Então, na hora de lutar pelos vencimentos, elas são quase que ausentes, porque para elas é muito bom, não é? Para elas aquele ordenado é ótimo, mas para um homem não é. Então, quer dizer que há uma certa pressão no, da parte dos homens, no sentido de não deixar as procuradoras entrarem na carreira. Não é certo, mas enfim, elas...
Não é certo, mas é humano.
É humano, né?
É humano.
Defendem o...
E é verdade, porque para a mulher, tudo... A responsabilidade da manutenção,
né,
da casa é do marido. Isso para a mulher casada. Então, para a mulher, aquilo é um complemento. Quer dizer, tudo que vem é ótimo.
É.
Né? Você não tem realmente mais responsabilidade. Agora, eu percebo os homens que estão lá, realmente, eles penam bastante. É um tal de ter que trabalhar fora, porque não dá só de lá. E aí a coisa realmente fica difícil, né? Porque tem que manter um certo padrão e não dá.
Tinha-se esperanças em que Dona Ana Cândida, tendo assumido a Procuradoria-Geral do Estado, em ela sendo mulher, que ela defendesse um pouco mais a classe, não? Mas
eu tenho a impressão que ela acabou se vendo mais ou menos humanitária.
Cerceada, não é?
Cerceada. Ela chegou a um ponto, eu não a conheço, eu a vi duas ou três vezes, nunca conversei com ela, nada assim. Mas pelo que chega a gente do terceiro, parece que ela tentou lutar e não conseguiu. Ela também está,
né?
Não sei, a impressão que eu tenho, pelo menos, que ela também está meio desiludida.
Não, ela é entusiasta, ela está...
Não sei, eu não a conheço, eu ouço...
Ela lutou bastante no começo, porque houve, assim, uma pressão por parte dos homens, no sentido de que a classe não é grande dos procuradores do Estado. Com quantos
são
estão?
São mais ou menos...
Uns mil e poucos?
Não, uns 800.
800, não chega a mil. Então... ter sido escolhida uma procuradora para dirigir a Procuradoria-Geral, que é um cargo assim, de muito relevo, não? Na administração, causou um certo ciúme, sabe? E ela teve dificuldade no início, mas parece-me que agora... E porque ela queria sozinha fazer tudo, sabe? Houve isso. Ela quis monopolizar o serviço, os assessores... Nem sempre tinham oportunidades. Agora não, parece-me que ela compreendeu a engrenagem da história, que ela tem que se subordinar ao secretário da Justiça. Ela não é autônoma, não é? Ela tem que se subordinar ao secretário da Justiça e tem que atender aos seus assessores, não é? Mas ela é uma pessoa muito capaz.
Eu soube que também provocou um certo ciúme, isso eu soube, não, eu vi. Lá eu senti um certo ciúme ter sido escolhida uma mulher.
Isso é demais.
Isso realmente provocou ciúmes entre os homens. Porque eles acharam assim no começo, ainda mais que ela não entrou na carreira por concurso. Então, o pessoal tinha aquele ciúme.
Se bem que para ser procurador-geral do Estado, não precisa ser da carreira, né? Qualquer advogado...
Inclusive, o antigo procurador parece que não era. Não era.
O anterior era, mas o que antecedeu a ela, não. Mas é um cargo de confiança,
certo.
Não é?
Para ser procurador do Estado, a profissão é específica, não pode ser outra profissão, nem assessoria, nada.
Toda a parte, praticamente toda a parte jurídica do Estado é feita... Não, peraí. Estou exagerando, né? Toda a parte jurídica do Estado. Mas a grande parte jurídica do Estado, todo o serviço de advocacia do Estado é feita por procuradores do Estado. Certo? Então, existem procuradores em todas as sessões, em todas as autarquias, em todas as
secretarias,
porque em tudo precisa sempre um advogado funcionar. Então, em todas elas existe procurador. Tem diversas procuradorias. Você vê o caso do seu marido de Estado.
Ele é da Procuradoria da Secretaria de Transportes.
Trabalha junto à Secretaria de Transportes. O meu caso é junto na Procuradoria Fiscal, trabalhando junto com a Secretaria da Fazenda. E assim tem a Procuradoria de Assistência Judiciária, tem na Promoção Social, tem... Em todas elas tem. Agora, as melhores são junto às assessorias, exatamente. Tem assessoria junto ao Palácio do Governo, junto aos secretários todos.
O Nelson, ele saiu dos transportes há mais ou menos uns 7 ou 8 anos.
Ah.
Está como assessor do secretário. Nos sucessivos governos, ele continuou como assessor do secretário.
Do
Secretário da Justiça. Então, ele trabalha na Secretaria da Justiça, se bem que o dele seja nos transportes, né?
Uhum.
Ele é responsável pela chefia lá. Ele não foi preenchida.
Mas ele acumula ou não? Ele
não,
tá
não pode acumular.
Lá
está sendo substituído.
Uhum,
não é? Ele é o titular
lá.
Eu tenho a impressão que não volta mais para lá.
Ele já tem bastante tempo?
Não, não muito. Tem 14 anos como procurador.
Então ele foi.
Ele entrou
no primeiro concurso.
Espera, 14, não, acho que 15 anos. Ele entrou no primeiro concurso que houve.
Ah, certo.
Porque depois foi anulado no tempo do Ademar de Barros e depois foi anulado o primeiro concurso, depois foi refeito o primeiro concurso e daí foram nomeados os primeiros procuradores do Estado concursados, porque antes havia os procuradores sem concurso e recebiam outro nome, vocês sabem?
Advogados
do Estado.
Depois passou a carreira para ser procurador do Estado e aí também concurso. E apesar de todas essas restrições feitas pelos homens, é incrível o número de candidatos cada vez que há concurso, o número de homens que se candidatam. E por aí a gente vê por fora como a coisa está difícil. Isso eu vejo pelo meu marido, como eu falei para vocês, ele faz seleção de pessoas, né? Então, ele diz que para, por exemplo, cada 100 engenheiros que é pedido, ele funciona do seguinte modo: as firmas precisam de um cargo. Então, por exemplo, um banco precisa de um diretor de um banco. Chega para ele e diz assim: precisa de um diretor de banco para tal área, para fazer isso, assim. Então, ele vai procurar. Certo? Ou então, chega uma outra firma e diz assim: preciso um gerente de produção, normalmente é um engenheiro, assim. Então, ele vai explicar que para cada 100 engenheiros que são pedidos, é pedido um advogado. Quer dizer, a desproporção é incrível. É incrível mesmo. E médico também, muito pouco. Porque como ele trabalha com empresas, então é, pela maioria é engenheiro, administradores, economistas.
A gente está na época da tecnologia, né?
Muito grande. Realmente é uma maior procura de engenheiros. E aí vai variando de acordo com as necessidades do mercado. Às vezes aumenta um pouco mais a procura de engenheiro civil, depois cai, aí é químico, aí é mecânico.
É, oscila muito,
vai,
né?
Vai oscilando, o mercado vai oscilando mais. Agrônomos, de vez em quando ele chega a necessitar, e aí com muita dificuldade para encontrar. Por quê? Existem poucas faculdades e existe pouco interesse do pessoal em
geralmente
fazer...
É no interior.
E a escola boa parece que é de Piracicaba, que é a boa. Então, tanto que quando chega a ponto, às vezes ele escrever para a faculdade pedindo os nomes dos melhores alunos dos últimos anos, para poder
localizar.
Porque realmente a dificuldade é grande.
Eu tenho a impressão de que há dificuldade porque o engenheiro agrônomo, o estudante que se dedicou à engenharia agronômica, ele gosta do interior.
Certo.
Eu tenho essa impressão.
Ou então é o filho do fazendeiro que vai
tomar
conta da fazenda.
Então, se fica radicado na sua cidade natal e não vem para a capital. Não é? Aqui é adverso o clima para eles. Tenho essa impressão, não sei, como leiga.
Ele encontra mais de muita dificuldade, mas muita mesmo.
Eu faço ideia.
Não é uma especialidade assim muito procurada.
Dentro dessas difíceis de serem encontradas, qual seria uma outra, assim, muito de baixa procura e ao mesmo tempo se necessita dessa, ela
é difícil? É difícil de encontrar. Normalmente é difícil, não sei, assim, por especialidade, não sei. Eu vejo as dificuldades que encontra, porque tem muitos executivos de idade mais ou menos razoável dentro do que eles querem, porque
a mínima
realmente aquele negócio de limite de idade.
40 anos
no
máximo.
No máximo. Existe para alguns...
Que é um absurdo,
é um
não?
Absurdo, sem dúvida alguma. Quando o homem está no apogeu,
na sua maturidade.
Mas o apogeu mesmo dele começa a encontrar dificuldade.
Pode dar muito mais
mas
a sua experiência.
Mas não é tão sentido esse problema de idade, porque a coisa funciona mais ou menos como uma pirâmide. À medida que vai chegando na altura da pirâmide, o problema de idade vai diminuindo. Então, para os cargos realmente muito altos, então já não é mais tanta necessidade, a idade deixa de ser um fator tão importante. Porque é mais difícil querer um diretor de empresa, um vice-presidente de empresa, entre pessoas mais jovens. Aí, então,
são
pessoas vividas. Mais vividas, porque a experiência é muitíssimo importante. Né? Então, aí nesse caso, deixa de ser um tão importante fator idade. Mas isso é pouco, porque na ponta de cima da pirâmide, né, as necessidades são bem menores. E depois acontece o seguinte, no mundo empresarial, no fim, vai virando, como em todo lugar, uma panelinha. Então, uma firma X precisa de um determinado elemento, Y, por exemplo. Então, ela diz, os elementos que eu gostaria, normalmente são dos concorrentes. É de tal empresa. E são os elementos
que vão requisitar.
Então, o problema é o que eles chamam de headhunter. É conseguir esses funcionários.
Captar a simpatia desse pessoal.
Esses funcionários e trazê-los.
Qual seria a tradução direta desse headhunter?
Seria um contato direto. Eles telefonam, falam com a pessoa, através de uma mensagem que de modo nenhum pode ser identificado, porque começa que a pessoa pode estar muitíssimo bem no lugar que está e de maneira nenhuma pensar em sair. Então, o telefonema de alguém intermediário, de um concorrente, pode complicar a situação da pessoa naquela empresa.
Certo.
Verdade? Então, eles têm que telefonar de um modo que não seja de jeito nenhum, seja identificado para que é e conversar com a pessoa diretamente. E agora, normalmente, também, para chegar nessas pessoas, tem uma série de barreiras, porque não são pessoas que direto eu quero falar com o Zé da Silva, e o Zé da Silva atende do outro lado. Né? Tem secretárias que querem saber o porquê, o motivo que quer falar com aquela pessoa, tudo isso. Né? Então, ou ligam para a casa da pessoa, para a residência, normalmente, a maioria das vezes fazem isso, mas também tem um pouco de dificuldade, porque não podem falar nem para a esposa. Porque eles não sabem que tipo de vida vive o casal.
A família.
Não é? Então, nem para a esposa pode ser dito. Pode ser dito somente para a própria pessoa. E aí, se ela torna público, aí é problema dela. Mas eles não podem.
É muito sigiloso.
É muito sigiloso, né? Então, aí eles falam diretamente com a pessoa e dizem, normalmente, dizem que querem conversar, um contato pessoal. Aí essa pessoa é convidada para almoçar, na grande maioria das vezes. É convidado para almoçar e aí durante o almoço é explicado o que é. Ou então é marcado uma entrevista pessoal, né? E aí conversa e a pessoa diz se está interessada ou não está interessada. Ou diz o interesse dele a partir de uma faixa tal. Enquanto isso, a faixa normalmente de dinheiro, de investimento. Né? Enquanto se atingir uma faixa determinada, aí é interesse. Menos do que aquilo no mapa. E aí,
então, isso tudo,
E o número realmente é pequeno de pessoas que sabem bem, que conhecem bem, que estão há bastante tempo no ramo. Quer dizer, então vai diminuindo. No fim, todo mundo conhece todo mundo. Quer dizer, dentro
uma
da
tarefa
dentro da
difícil,
área específica.
É difícil.
É difícil porque tem que manter dos próprios clientes, não pode ser feito isso. É uma questão de ética. Então a firma não pode tirar das suas. Dos seus próprios clientes, não pode tirar
pessoal.
Elementos, não pode tirar pessoal. Quer dizer, então tem que ser de firmas estranhas. Né? E dessas firmas estranhas também tem que falar com essa pessoa e agir com essa pessoa dentro da máxima ética, porque essa pessoa provavelmente será um cliente futuro. Não é?
Isso mesmo.
A própria firma, quando se gostar do atendimento, quando quiser, vai procurar essa firma para ser bem atendida. Então é um trabalho. Diz ele que não é um trabalho assim maçante. Né?
É muito diplomático.
É diplomático e um trabalho que se renova, porque para cada pessoa é um jeito de falar, porque, né? Conforme a pessoa, o jeito que se fala com uma pessoa, ela vai dizer, olha, eu estou muito bem aqui, como que vai chegar para me propor um negócio? Né? Então é como falar, é como chegar.
Precisa ser artista.
E outro problema difícil que cria. Em relação aos familiares, relação a famílias muito grandes e amigos. Então, acha porque a pessoa trabalha com isso, é fácil arranjar um emprego. Então, fulano de tal sempre foi um menino mais estudioso, né? Tirou diploma com menção honrosa, não sei o quê, pega e manda procurá-lo, porque acha que ele tem condições para arranjar. E se ele não arranja, tem muita gente que fica chateada, pelo menos desapontada. E não é fácil
contentar.
Então isso acontece muito. E às vezes vai cada abacaxi que ele não sabe como. Porque todo mundo tem algum amigo que precisa, que é uma pessoa ótima, que tem muita experiência, que não sei o quê, que tem um curso, tudo isso, né? E nem sempre, algumas vezes consegue. Mas depende sempre mais do cliente, daquele candidato,
sim.
Embora as duas coisas se combinem.
Reconciliar
as duas.
O seu marido sempre exerceu essa profissão que ele tem agora?
Não. Ele teve escritório no início da carreira, teve escritório durante 8 anos, mais ou menos. Depois, ainda com o escritório, e como ele tinha liberdade de advogar, ele também exercia a advocacia do Estado, né? E depois é que ele começou a lecionar, quando houve a necessidade do regime de dedicação exclusiva, pela posição dele dentro da carreira, ele precisava optar pela dedicação exclusiva, sabe? Então, ele começou a lecionar, foi convidado e...
Ele leciona onde?
Ele leciona na FMU, uhum. Ele é especialista em direito administrativo, sabe? Uhum. E deu-se muito bem no magistério. Ele se realiza, sabe? Fica feliz da vida em poder transmitir o que ele sabe. E os processos também que ele recebe, eu sou leiga, eu não entendo, mas pelo que a gente ouve falar, são muito bem estudados, tem pareceres muito bem dados, não é? Ele se dedica muitíssimo tanto à carreira de procurador como de professor. Né?
Ele gosta muito.
Gosta muito.
E você
gosta.
Se sentiu frustrada por ter sido obrigada a parar de trabalhar?
Não.
Tomar conta só da casa?
Não. Eu me preparei para ser mãe de muitos filhos, sabe?
Uhum.
E eu achei que não poderia haver, assim... poderia levar bem a minha profissão e o meu status de dona de casa, de mãe de família, razoável, se eu continuasse trabalhando, sabe?
Sim.
Então, eu saí do... pedi demissão do meu serviço, mas consciente de que aquilo era o melhor para aquela família que se iniciava, sabe? E
realmente você concluiu agora que foi melhor.
Que foi melhor. Embora, futuramente, eu pretenda trabalhar. Eu quero continuar os estudos e trabalhar fora, mas, por enquanto, ainda não. As crianças dependem muito de mim, sabe? Então, eu quero ficar mais ou menos uns 2 anos ou 3. A gente nunca pode precisar o tempo com as crianças necessitando da gente. Não pode precisar mesmo, com certeza. Então, eu tenho a impressão de que quando o menor já estiver, assim, pela quarta série, terceira, quarta série, ele já estará mais independente e os maiores poderão fazer às vezes de preceptores dos menores e me aliviarão nessa parte. E eu terei tempo disponível, não que eu deseje liberdade, deseje estar assim sem obrigações para com as crianças. Mas é que daí eu terei tempo disponível para fazer coisas extras, né?
O que então, a senhora gostaria de fazer?
Eu gostaria de fazer orientação educacional, sabe? Eu gosto, eu leio sobre isso e acho que eu me realizaria mais como orientadora do que como professora. Quer dizer, a professora, ela, no fundo, ela é uma orientadora, porque quase sempre ela é procurada pelos alunos quando surgem os problemas, não é? Então, mas eu acho que um trabalho assim de gabinete eu gostaria mais, sabe? Então, futuramente eu pretendo reiniciar os estudos. Mas por enquanto não.
E a sua casa já alguma tendência?
Com as crianças?
É. Elas são profissionais.
Uma delas, uma das gêmeas, quer ser arquiteta, decoradora. Então, ela lê a respeito da futura profissão, ela quer saber as matérias que ela vai ter, o curso, o segundo ciclo que ela pretende fazer, sabe? Bom, já está numa idade de definição quanto ao segundo ciclo, porque elas já estão na oitava série, as mais velhas, né? Então, ela tem muito bom gosto, é uma menina muito ordeira, gosta de desenho. Quer dizer que eu tenho a impressão que não atestei ainda, não é? Não atestei como normalmente se faz, né? Submetê-la a uma psicóloga e tudo mais. Mas, pelo que ela diz e pelo que, como ela leva a vidinha dela, talvez ela se encaminhe para isso, a não ser que haja outras aberturas. Hoje eu estive vendo um livro editado pelo Instituto Roberto Simonsen, vocês conhecem? Sobre as profissões no estado de São Paulo. As profissões no segundo ciclo e terceiro ciclo. No terceiro, as profissões de menos duração e de mais duração, aquelas mais rápidas, não, que são as tecnológicas. Então, diante disso, eu vislumbrei outras coisas para aquele gosto dela, não só a arquitetura, não é? Então, há outras modalidades, eu vou submeter a ela o currículo exigido e tudo mais. Mas,
eu vou deixar... essas outras?
Não, dei uma rápida olhada, sabe? Mas vi matérias assim interessantes para ela dentro de outras carreiras. Essa se define, acho que se define para esse ramo. Agora, a outra gêmea, ela, como vai, o que está tudo muito bom.
Desde que não, muito
esforço. Muito esforço. São ambas estudiosas, mas elas, essa daí não tem ainda assim muita um objetivo a atingir, sabe? Agora, o menino gosta muito de mecânica, ou de 13 anos, né? Gosta muito de mecânica, gosta muito de mexer com coisas. E gosta mais da parte prática, porque ele vive no mundo da lua, sabe? Ele é muito distraído e não gosta de estudar. Ele é capaz, mas não gosta de estudar. E ele gosta muito de desmontar coisas e montar. Ele descobre o porquê das coisas. Agora, ele quer ser mesmo, pelo gosto dele, ele gostaria de ser jogador de futebol, não é? Então, ele torce pelo Palmeiras e é o xodó dele, é o verde e branco. Ele joga. É. Ele gostaria de jogar no Dente de Leite. Mas o horário para mim era ruim, mas no Palmeiras ele me fez inscrever.
Não cortou uma vocação.
Não, eu não cortei. Ele joga futebol de salão. Então eu expliquei direitinho que se realmente for vocação, eu não impedirei de seguir. Mas, só para não dizer que a gente cerceou aquela ambição dele. Mas deixo praticar o esporte e tudo mais e deixo seguir a carreira, mas desde que ele tenha uma infraestrutura cultural. Senão vai ser um boboca por aí, não? E ele segue os salários dos jogadores através da revista Placar. É uma revista especializada em esporte. Então diz desde o salário daquele que ganha 1.300 cruzeiros até aquele que ganha acima de 40, acima de 50. Mas dentre uma e outra, há uma faixa enorme, mas é uma série de salários, mas ele só vê o teto, ele não vê o... Bom, o teto não dá para calcular. Então, ele se vê no ápice da glória como jogador de futebol sempre. Ele joga bem, sabe? Mas ele se vê sempre como o Pelé, não é? E então a gente está pensando como encaminhá-lo no colegial, mas também sem lutar muito contra esse gosto dele. Precisa praticar esporte? Precisa. Precisa, é necessário, é fundamental o esporte, né? Ainda mais nessa fase de adolescência. Mas ele, eu tenho certeza de que ele, ao entrar no colegial e pensando num colegial profissionalizante que tem aquilo que o atraia, que são as máquinas, ele vai se esquecer da outra profissão que ele pretende ter, sabe? É, não,
mas não está havendo nenhuma pressão.
De jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Ele vai a jogo de futebol com o tio, porque o Nelson, fins de semana, ele estuda. Então, quase não sai com a gente. Ele joga futebol com as crianças, brinca com as meninas e tudo. Tem os momentos com as crianças conosco, mas fins de semana ele estuda, não é? Quer dizer que não se desloca a um campo de futebol para levar o menino. Então, geralmente ele vai com um tio, que adora, o Odécio, que adora futebol, embora eles sejam de times contrários, eles, cada um torce pro seu e não há incompatibilidade assim. Agora a Laura não se definiu, que é muito pequena. A outra de 9 quer ser bailarina. Ela vive dançando. Ela vive dançando, a Laura. A Estela. A Laura não se definiu. Tem a impressão de que ela vai ser promotora. Que ela vive acusando. É aquela que toma conta do pessoal. Agora, a... Nossa, foi além do que eu imaginava.
Não,
por causa das crianças na escola. Agora, a Estela vive dançando. E ela quer ser bailarina. Agora, não é que haja aquela aversão à vida artística, sabe? É que a gente lê e sabe das dificuldades que o artista encontra. Então, eu estou procurando encaminhá-la para outra coisa, não sei, mas ginástica rítmica, por exemplo, ela faz ginástica rítmica. Então, ainda eu hesito em pôr no balé, mas eu vou ter que pôr, sabe? Eu não quis pô-la até agora, mas ela é muito quebradinha, ela faz os trejeitos e vira pirueta e faz, parece de borracha.
Mas você sabe o que é interessante pôr? Porque na grande maioria das vezes, aquilo se torna tão chato que a criança desiste.
Desiste, né?
Não pode, acaba não podendo nem ver. Principalmente se aquilo se torna uma obrigação.
Pois é, ela toca piano por obrigação. Porque a vocação dela é...
E gosta do piano?
Ela gosta, sim, para acompanhar no bailado, porque ela toca dançando. Então, isso, assim, ela se realiza um pouquinho como artista no piano, né? Agora, o Luiz, o de 6 anos, ele, desde pequenino, desde pequeno, o Luiz gosta da história do homem. Então, quando ele não sabia ler, ele via as figuras da pré-história e gostava muito. Então ele fazia com que nós lêssemos os livros, coleções, uma e outra que a gente tem, sobre a formação do mundo, sobre a evolução do homem e tudo mais. Mas por gosto dele, ele se interessava muito por aquela figura assim, disforme do homem pré-histórico, dos animais pré-históricos e tudo mais. Então, ele sempre gostou. Agora que ele aprendeu...
Que fase que ele começou isso?
Com uns 4 anos, mais ou menos.
E o filho está nessa fase.
Adora.
É impressionante.
Então, ele gosta demais. Agora, ele está com 6 anos e ele aprendeu a ler. Então, ele lastima não ter aprendido antes a ler, embora sempre eu quisesse alfabetizar, que eu havia lido sobre um novo método de alfabetização nos primeiros meses de vida e tudo mais, e quis aplicar nele esse método, mas ele nunca quis saber de ler, não me aceitou como professora, ele me aceitava, ele dizia que eu era professora de fogão, de cozinha, então não professora de livro, de ensinar a ler, então não aceitou e tudo mais. Agora na escola ele aprendeu rapidamente a ler e começou a ler os livros que nós já tínhamos lido para ele, não é? Então ele está encantado. Até estou para trazê-lo aqui no Museu do Homem Pré-Histórico, que tem aí, porque ele quer ser tudo isso, eu não sei. Onde é que ele tirou isso? Então, ele quer ser cientista, arqueólogo, e repórter. É. Né? Porque nos bom, trabalhos de pesquisa, ligado, ele, né? ele vai transmitir o que ele conseguiu. Né? Então, ele gosta muito de desenhar também. Então, ele desenha todos os animais pré-históricos, com todas as características, o nome de cada um, a era em que viveu. Ele gosta. Ele gravou muito bem. Uhum. Ele gosta realmente. Ele é vivo bastante, mas é levado demais, sabe? Ele fica duas horas bem normal, graças a Deus. Não é nenhum gêniozinho assim, quieto. Ele passa horas lendo, mas ele saiu dali, toda a energia que ele acumulou ali naquele períodozinho que, em que ele leu, que geralmente não é pequeno esse período, ele sai, ele faz as travessuras dele. Ele tem um vocabulário muito bom, sabe? Porque ele exige que se fale muito com ele. É fase, né? Eles perguntam muito. Então isso daí já, pelo
ainda
menos...
Ainda mais bastante gente na casa.
Ele pergunta para os irmãos. Agora,
tem sempre alguém para falar com ele.
Exatamente, sempre tem. Agora, quando ele viu que os irmãos aprendiam francês, e ele só que não falava, então ele quis aprender francês também. Esse daí aprende francês, versinhos e vocabulário só. Mas ele que pediu também. Ele é bem esperto, sabe? Bem dotado, sem ser precoce nem gêniozinho. Enfim, numa família grande, a gente observa assim, cada um tem o seu gosto, sabe? Cada um tem as suas características, embora...
Mesmo meio, mesma educação,
ambiente,
totalmente diferente, personalidades, né?
Mas são os fatores mesmo que os compõem e que definem essa diversidade, né?
E quando vocês fizeram, escolheram uma carreira, o que levou a escolher a carreira?
A minha, eu acho, eu não tenho certeza para julgar, mas eu acho que foi incutida. Meu pai foi era militar, mas a vocação dele era ter sido advogada. Então ele vivia dizendo isso. E eu tenho a impressão, eu não posso dizer, porque é difícil para a gente dizer, porque de jeito nenhum ele falou, você vai fazer isso, nunca. Mas eu acho que ele falava tanto, 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 eu admirava muito, eu tenho a impressão que foi por causa disso. Embora a minha meta fosse Itamaraty, eu sempre
diplomacia.
Pensei em fazer diplomacia, sempre, 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 mas depois, por uma série de circunstâncias, não foi possível. Mas então, a minha meta teria sido diplomacia, mas eu acho que direito, particularmente, foi competido por ele. Principalmente porque ele dizia que depois eu teria condições, eu não. A pessoa teria, ele sempre,
você
era sempre pessoal o negócio, né? A pessoa teria condições, porque naquela altura a escolha era sempre direito, engenharia ou medicina.
Exatamente.
Só, era uma das três, não existia toda essa gama que existe agora. Né?
Tanta abertura, né?
Era uma das três, então ele achava que essa era que teria mais possibilidade de diversificação depois. E quando as outras eram específicas, né? O médico era só médico, o engenheiro era só engenheiro. Pelo menos naquela altura. Então, eu acho que foi incutida por ele e não fiz o resto por minha causa. Aí foi
por circunstâncias
que não favorecendo que eu não consegui em Itamaraty. Não consegui, não. Nem cheguei a tentar. Acrescido do fato que ele depois soube que para a mulher era muito difícil, que eles quase não admitiam, era difícil, etc, etc. E aí faltou ânimo para tentar para valer. Eu acho que se ele tivesse tentado, teria conseguido, mas realmente faltou ânimo, faltou interesse. Os interesses começam a se diversificar também, né? E a gente acabou isso. E você, por que você foi?
Porque eu fiz o curso normal, porque eu havia perdido meu pai, fazia no primeiro colegial, e eu precisava optar por uma carreira profissional. Não, ela está trabalhando na relação. Por uma carreira profissionalizante. Eu achei que as coisas dali para frente seriam mais difíceis. Eu comecei o colegial pensando em medicina e pensando em contar com o meu pai para o custeio do estudo. Mas desde o momento em que eu o perdi, eu preferi uma carreira profissionalizante
um colegial profissionalizante para que eu tivesse chance de já trabalhar assim que é formado, não é? E daí me empolguei pelo magistério, lecionei algum tempo e ao terminar o normal, eu logo optei pela pedagogia, que é um curso assim que dá uma cultura geral boa, não é? O nosso curso foi bem dado e tudo mais, e eu gostei. E não fiz outras especializações dentro, outras especializações não, outra, não segui outras carreiras que o curso de pedagogia daria possibilidade, como o caso da orientação educacional, que no quarto ano eu poderia ter feito, e a psicologia clínica também, que eu poderia ter feito no quarto ano como opção entre a licenciatura, ou a licenciatura em pedagogia, ou a psicologia clínica sem vestibular, naquele tempo era possível. E eu não fiz por falta de tempo, porque eu me casei no terceiro ano de faculdade, e daí logo vieram as gêmeas, e eu não fiz a orientação no quarto ano, porque a carga horária era muito grande, sabe? Então, eu preferi terminar a pedagogia e fiz a licenciatura. Mas, e como formado em pedagogia, eu não falo como pedagoga porque eu não me considero. Como formado em pedagogia, eu não usei o meu diploma, porque eu não lecionei no secundário, sabe? Então, daí o motivo de eu ter escolhido pedagogia. E gosto muito da psicologia da criança, do adolescente, a psicologia geral me cativa, sabe? Então, aí está o motivo pelo qual eu escolhi esse
horário.
Eu estou. Vocês teriam necessidade de mais tempo? É.
Muito mais?
10 minutos.
10 minutos? Sim. Porque eu tenho crianças várias para pegar na escola, sabe? Eu tenho que ir até em casa buscar o carro, senão não cabe.
Não dá. Não teria possibilidade dela falar um pouco mais? Mais uns 2 minutos ou 3, depois eu complementaria o resto? Porque eu preciso dar papo, né?
Pois é.
Onde é que elas estão?
No Fernão Dias.
Eu posso ficar com a senhora.
É? Depois voltaríamos aqui?
É. Se ficássemos mais 10 minutos, eu levaria direto tudo.
Ah, tá bom.
Então tá bom. A senhora acha que vai criar problema?
Tem telefone aqui? Não.
Aqui?
Não tem. É lógico. Lá embaixo tem o público. Não tem? Nesse prédio?
Tem um bem.
Tem um bem. Onde nós estivemos.
Não sei.
Não sei. Não sei se tem, porque foi de lá que eu
vim.
Não sei. Não sei, tem um telefone público. Que horas vocês começaram a escolher?
Umas saíram às 5h30 e esperariam as das 6. E as das 6 iriam se encontrar com as das 6h20. Os das 5h30 eu ainda
tenho.
Então quer dizer que se fossem só os meus, não teria problema. É que eu levo filhas de uma vizinha, sabe? Daria para esperar um
minutinho?
Eu vou telefonar, são dois. Eu vou telefonar e já vem. É público, lembra?
É. Não. A senhora poderia usar o telefone, não é público.
Não.
Não, é da secretaria lá, da portaria.
Não, não,